Beruchim Habayim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua. Já que nós encontramos na véspera de Rosh Hashanah e dos Aseret Yemei Tshuva, dos 10 dias de Tshuva, iniciando com Rosh Hashanah e terminando com Yom Kippur, vamos dedicar o nosso shiur de hoje sobre Aseret Yemei Tshuva, os 10 dias de Tshuva, desde Rosh Hashanah até o dia de Yom Kippur. Encontramos no Talmud, sobre o versículo Dirshu Hashem Behimatz'o, procuram Hashem, quando é mais fácil encontrá-lo, nos dias que nós temos mais acesso a ele. Diz o Talmud, Eilu Asara Yamim Sheben Rosh Hashanah Le Yom HaKippur, que este versículo corresponde como os 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, ou seja, nestes 10 dias, começando com Rosh Hashanah e terminando com Yom Kippur, é mais fácil, behimatzo, é mais fácil encontrar Hashem, Deus. Mas quando avaliamos este dito de nossos sábios, percebemos que aqui temos um paradoxo. De um lado, diz o Talmud, Asara Yamim, que são 10 dias. Obviamente, para ter 10 dias, devemos iniciar com Rosh Hashanah e contar os próprios dias de Rosh Hashanah e terminar com o dia de Yom Kippur, contando também no dia de Yom Kippur, assim vamos ter uma conta de 10 dias. Mas quando olhamos bem a expressão usada pelos nossos sábios, bem Rosh Hashanah e Yom Kippur, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, isto significa que Rosh Hashanah e Yom Kippur não entram na conta. Mas se nós vamos pegar apenas os dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, temos apenas 7 dias. Como que nós podemos combinar tanto de um lado, Eilu Asara Yamim, temos aqui uma soma de 10 dias, e do outro lado, Ben Rosh Hashanah e Yom Kippur, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que na realidade sobraram apenas 7 dias. E a Hassidut explica que nossos sábios queriam nos indicar que aqui temos não um conceito, mas dois conceitos. Ou seja, existe o conceito principal, essencial, tanto do dia de Rosh Hashanah, como também do dia de Yom Kippur, que é um assunto que transcende, que é acima do Inyan de Tshuva, do conceito de Tshuva. E há algo em comum que existe nos 10 dias, incluindo Rosh Hashanah e também Yom Kippur, que fazem parte dos Aseret Yemei Tshuva, dos 10 dias de Tshuva. Ou seja, nossos sábios queriam nós destacar que Rosh Hashanah possui um assunto tão essencial e tão importante, que é acima do Inyan Tshuva, acima do conceito de Tshuva, como também Yom Kippur possui um conceito que na realidade representa o dia que acima transcende o conceito de Tshuva, mas por outro lado, tanto Rosh Hashanah e Yom Kippur também fazem parte dos Aseret Yemei Tshuva, dos 10 dias de Tshuva. E para deixar este assunto tão claro para nós, eles usaram uma linguagem paradoxal, justo para despertar esta pergunta, para chegar nesta conclusão. Há um conceito de 10 dias. Mas também há um outro conceito que Rosh Hashanah e Yom Kippur não fazem parte porque eles representam um assunto totalmente diferente. E para entendermos melhor qual que é o significado do dia de Rosh Hashanah e também entender melhor qual que é o significado do dia de Yom Kippur, vamos antes dedicar alguns momentos para entender melhor o conceito de Teshuvá, arrependimento e a volta para Hashem. Teshuvá, arrependimento e a volta para Hashem é acima e supera todas as mitzvot. Por isso percebemos que a força de Teshuvá é tão grande que através de Teshuvá conseguimos corrigir e retificar todos os defeitos e danos que causamos através de nossos pecados e, de uma certa forma, até recuperar as influências e inspirações divinas que poderíamos ter recebido através dos mitzvot. E podemos recuperar estas hamshachot através estas influências, através de tshuva. E com toda a grandeza que tshuva representa que ela é capaz, conforme dito, retificar o nosso passado e recuperar tudo que nós falhamos durante o ano e ou não trouxemos influências divinas para nós e para o mundo, tshuva é capaz de recuperar e consertar. Mas com toda a grandeza de tshuva, já vimos antes que o Rosh Hashanah possui um assunto que transcende até o conceito de teshuva. Ou seja, durante o dia de Rosh Hashanah, diz Hashem, Imru lefanai malchiot, falam para mim, versículos de malchiot declarando como que eu sou o rei do mundo, que deixe tamlichuni aleichem, que através daquilo que vocês vão conseguir durante Rosh Hashanah, eu vou reinar sobre vocês. Ou seja, o conceito de Rosh Hashanah é coroar Hashem como o rei do mundo, e não somente do mundo em geral, mas cada um de nós deve coroar Hashem como o seu próprio rei. Em outras palavras, todo o trabalho e dedicação que nós temos para Hashem através de mitzvot, de cumprir os seus mandamentos, que faz parte desta dedicação também à avodá de tshuva, servindo Hashem através de tshuva, obviamente é posterior e uma consequência do conceito do Malchut aceitar Hashem como o rei do mundo. Porque se alguém, infelizmente, Deus nos livre, não aceita Hashem como o rei do mundo, não cabe ele aceitar os mitzvot de Hashem, e como também não cabe ele fazer tshuva sobre a falta de cumprimento dos mitzvot de Hashem. Antes de mais nada, devemos começar com Kabbalat HaMalchut, aceitar o reinado de Hashem como o único dono do nosso mundo. E aproveitando as palavras de Hassidut, Tamlichuni Aleichem, coroar Hashem como rei do mundo, significa se ligar e se conectar com a essência de Hashem, que é acima de qualquer manifestação ou revelação. Cumprir os mitzvot de Hashem, os decretos de Hashem, fazem parte do ração de Hashem, da vontade superior de Hashem, já que os mitzvot são oração de Hashem, são vontade de Hashem. Também na avodat tshuva, fazer tshuva, que significa consertar aquilo que nós, desrespeitando a vontade de Hashem, ou fazendo aquilo que ele não queria, ou não fazer aquilo que ele nos pediu, também faz parte do mundo de ração de Hashem, da vontade de Hashem, que já é uma revelação, uma manifestação da sua essência. Mas Rosh Hashanah, aceitando e coroando Hashem como o rei do mundo, é uma ligação da nossa essência com a própria essência de Hashem, que transcende qualquer revelação e qualquer manifestação. E cabe agora destacar a grandeza de Neshamot Israel, das almas de nosso povo, que eles possuem o poder de despertar em Hashem, em Deus, a vontade de reinar sobre o nosso mundo. Não é qualquer um que tem esta capacidade para poder atingir e se conectar com a essência de Hashem. E, obviamente, para despertar esta vontade de Hashem para reinar sobre o nosso mundo, devemos também despertar uma submissão íntima e profunda ligada com a essência da nossa alma, declarando para Hashem, Meloch al Haolam Kulo, reina sobre o mundo inteiro com sua glória. E para entendermos melhor este conceito tão essencial no dia de Rosh Hashanah, que transcende até Tshuva, que é a ligação da nossa essência com a essência de Hashem, pedindo para Hashem para reinar sobre o nosso mundo, vamos ver o mesmo assunto no dia de Yom Kippur, mas numa outra linguagem. Yom Kippur, que para todos nós representa o dia de Tshuva, encontramos no Talmud um argumento muito interessante. Diz o Talmud, Yom Kippurim ein mechaper ela al hashavim. O dia de Yom Kippur somente espia sobre pessoas que aproveitaram o dia para fazer tshuva, para se arrepender. Mas, diz o Talmud, que Rebbe teve uma outra opinião. Diz o Rebbe, bem nasar tshuva, bem lo asar tshuva, Yom HaKippurim mechaper. Tanto faz se a pessoa fez tshuva, fez o seu arrependimento no dia de Yom Kippur, ou não fez. De qualquer maneira, Yom HaKippurim espia e perdoa a pessoa. E diz o Rebbe no Talmud que o motivo é que Itzumo Shel Yom Mechaper, que a essência do dia já perdoa, já espia. Quando olhamos no Rambam, no Maimonides, ele junta as opiniões de uma maneira muito interessante. Diz o Rambam o seguinte: Yom HaKippurim eino mechaper ela lashavim. Yom HaKippur somente perdoa para pessoas que fazem tshuva. Mas, diz o Rambam, itzumo shel yom mechaper, a essência do dia perdoa. Isto, obviamente, é um paradoxo. Se a essência do dia já perdoa, por que precisamos a tshuva da pessoa? Por que precisa o seu arrependimento? E se a pessoa tem que se arrepender no Yom Kippur, como que o Rambam também utiliza as palavras que são do Rebbe, que itzumo shel yom mechaper, que é a essência do dia que perdoa, que são assuntos totalmente diferentes? Por isso devemos concluir que o Rambam, la halakha como lei, juntou as opiniões de uma maneira bem original. Sem dúvida nenhuma, uma pessoa deve fazer tshuva no dia de Yom Kippur. E se ele não fez tshuva no dia de Yom Kippur, jamais que ele vai poder aproveitar o que o dia nos representa e nos oferece. Mas quando a pessoa fez a sua tshuva e se arrependeu como se deve, ele aproveita não somente a sua tshuva, mas ele aproveita o dia, que é algo muito a mais do que a sua tshuva. Por isso diz o Rambam, Yom HaKippurim somente perdoa para pessoas que fazem tshuva. Mas quando fazem tshuva, é que nem obter a senha, que eles têm o direito de aproveitar o que o dia nos oferece. E o dia nos oferece muito mais do que apenas tshuva. Itzumo shel yom, a essência do dia, nos traz uma outra kapará, uma outra expiação, uma outra conexão com Hashem. De novo encontramos o mesmo conceito, algo que transcende tshuva, que o dia de Yom Kippur, que conseguimos através de tshuva. Mas através de tshuva conseguimos algo que é muito além e a mais e supera o conceito de tshuva. Que isto, de uma certa forma, igual o conceito do Malchut, coroar Hashem como rei do mundo, que também transcende tshuva, que é equivalente com o conceito de Itzumo shel Yom Mechaper, que é a essência do dia, espia e traz kapará, perdão para todos nós. E vamos agora avaliar melhor o conceito de tshuva, arrependimento, e as suas derivações, o que nós conseguimos através dela. Quando uma pessoa declara sua vontade de fazer tshuva, de se arrepender, na realidade, dentro dele, acontece um grande debate. Não é tão simples. Muitas vezes, isso pode ser subconscientemente. Mas temos a capacidade de prestar atenção e ver que o processo de tshuva não é um processo tão simples. Quando uma pessoa comete uma avera, faz um pecado, na hora dele fazer aquele pecado, tem o ato do pecado e o prazer que ele derivou através do pecado, que foi justo o motivo que a pessoa falhou e pecou. Mas o prazer que ele obteve durante o pecado não é um prazer duradouro. Ao passar do tempo, a pessoa percebe que ele não consegue conviver bem com este crime, esta falha que ele cometeu. Tem algo dentro dele que fala, as coisas não podem continuar desta maneira. Você falhou, mas corrige. Você não é a pessoa de conviver e de aceitar uma conduta negativa deste tipo que você mesmo cometeu. Por isso, corrige. E expulsa essa mancha que você obteve através de teu erro. Mas o mal instinto chega para a pessoa e fala, vai devagar. Você precisa dar mais um pouco de tempo, você vai se acostumar. Não é fim do mundo, todo mundo falha. E o que você acabou de fazer é normal, é comum. Todo mundo falha dessa maneira, você está exagerando. Você vai ver que com cada dia que passa, você vai se acostumar melhor. Mas o Yetzer Tov, o bom instinto dentro da pessoa, não dá sossego para a pessoa. Fala, você não vai se acostumar com isso. De uma certa forma, o Yetzer Tov fala à pessoa, eu não vou te deixar viver em paz. Para mim, aquilo que você aprontou é totalmente longe e distante daquilo que eu imagino que tem que ser a tua atitude. E finalmente, o Yetzer Tov ganha. O bom instinto, o bom inerente da pessoa ganha e consegue corrigir a falha. Corrigir a falha não é tão fácil. O terceiro Rebbe do Tzemach Tzedek diz que quando a pessoa faz tshuva, ele tem em primeiro lugar, ele tem que falar al chet, ele tem que verbalizar o seu pecado e depois ele tem que se arrepender. Verbalizando o seu pecado, já que verbalizar é considerado um ato, é contra e é paralelo com o ato ruim que a pessoa cometeu durante a sua falha. O arrependimento que a pessoa demonstra e o sofrimento que ele demonstra querendo corrigir a sua falha, tira fora, desenraizando o seu pecado. Mas isto é do lado da pessoa que ele declara claramente que ele não é a pessoa quem falhou. Aquilo foi apenas um deslize, mas a verdadeira pessoa é justo esta pessoa que está pedindo perdão e está querendo corrigir a falha. Quando a pessoa faz tshuva, ele tem que pensar das palavras que o Rambam usa, não são mais aquela pessoa que falhou. Aquela pessoa era apenas um lapso, aconteceu. A verdadeira pessoa é a pessoa que está fazendo tshuva, demonstrando que ele não está afim e nunca vai aceitar esta falha e, por isto, está afim de corrigir a qualquer preço. E para demonstrar o processo do tshuva, que acabamos de ver num sentido mais fácil e mais prático para cada um de nós, acontece entre amigos que um amigo falha perante e diante o seu companheiro. Fala algo que não deveria ser feito, ou toma uma atitude que jamais deveria ser tomada e com isso insulta, envergonha o seu amigo. O seu amigo, quando percebe o que foi feito contra ele, obviamente se sente humilhado e ofendido. E cabe à pessoa, quem envergonhou e quem insultou o seu amigo, pedir desculpas. Mas não é tão fácil pedir desculpas. Em primeiro lugar, exige uma certa humildade. Mas mesmo assim, muitas vezes a pessoa já junta toda a humildade que ele possui e se aproxima para o seu amigo e fala, você sabe, ontem eu acabei falando algo que não deveria. Aquilo foi um lapso. Eu quero que você esqueça do assunto e gostaria muito que você me perdoasse. É muito provável que o seu amigo, mesmo ouvindo essas palavras, é capaz de lhe responder da seguinte maneira. Veja bem, meu amigo. Ontem você me pegou de surpresa. Tantos anos que eu confiei em você, achando que nossa amizade é uma amizade verdadeira. Mas ontem você me provou que você me enganou todos os anos. Ontem eu vi um lado da sua personalidade que nunca imaginei. Eu vi que você é um falso mentiroso. Agora eu vou te pedir um grande favor. Eu não sou uma pessoa de levar brigas adiante. Eu vou esquecer do assunto, mas eu te peço um favor. Não busca e não procura mais a nossa amizade. Isto nunca mais vai acontecer. Eu não vou me vingar contra você, mas me esquece. Quando você me vê indo num lado da rua, vê para passar pelo outro, porque eu não quero contato contigo. A pessoa que fez a ofensa agora está colocada diante de um grande dilema. Ele pode desistir e falar, olha, eu fiz o meu máximo. Se o outro não me aceita, tudo bem, mas tem que ser assim. Ou ele pode tomar uma outra atitude. Ele pode falar para seu amigo, veja bem, eu sei que você está com toda razão agora. Eu sei que eu te ofendi, não tive nenhuma razão para fazer isto que eu fiz, e você está com toda razão para ficar ofendido e se sentir insultado. Mas eu vou te pedir um favor, apenas um favor. Deixa eu te provar que aquilo que aconteceu ontem foi um lapso, foi um erro. Não foi eu. Eu não sei o que aconteceu naquele momento. Mas eu vou te provar que o que prevalece é a nossa amizade. E o que era ontem era um lapso. Você não precisa fazer nada. Deixa tudo isso aqui para eu resolver. E depois eu vou te convencer da nossa verdadeira e perpétua amizade. Obviamente, cabe a ele se conscientizar em todas as maneiras, provar e demonstrar que a amizade que existe entre ele e o seu amigo é profunda, perpétua e contínua. Quando seu amigo vai perceber tudo que ele está fazendo, toda a sinceridade e desempenho que ele está colocando para a amizade continuar, obviamente, com o tempo, vai lhe perdoar. Ou seja, para ele conseguir perdão, o que, que ele precisava fazer? Ele precisava despertar o seu íntimo, a sua essência, e tentar se conectar com a essência do seu amigo. A essência que supera superficialidades e más interpretações. Ou seja, tanto do lado da pessoa que está fazendo a tshuva, que está fazendo o arrependimento, como também do lado da pessoa que está aceitando a tshuva, eles têm que se conectar pela essência. E a essência é tão forte que ela é capaz de retificar todos os lapsos e falhas que aconteceram durante o decorrer do caminho. E assim também é nossa tshuva quando pedimos para Hashem espiar e nos perdoar sobre os nossos pecados. O que, que declaramos para Hashem? Que a avirá que nós cometemos foi um lapso. Era um acidente. É verdade, não cabia a nós se comportar daquela maneira. E por isto, o Yetzer Tov que está dentro de nós, o bom espírito dentro de nós, está nos forçando para corrigir e expulsar a influência e mancha que nós mesmos causamos. Apelamos para a essência da Hashem, que é acima do razão, acima da vontade da Hashem, para apagar qualquer vestígio de nossos pecados e também recuperar o tempo perdido e trazer para baixo e para nós as influências divinas que deveríamos ter trazido. Ou seja, através do tshuva, despertamos as profundezas da nossa alma, conectando-se assim com as profundezas da Hashem, pedindo uma expiação e uma retificação das nossas falhas. Mas, como tudo dito, ainda não é a essência mesma. Há um nível, se nós podemos chamar isso aqui de um nível, que transcende até as profundezas de tshuva, de arrependimento, que é muito mais profunda, que isto justo é o que representa o dia tanto de Rosh Hashanah e Yom Kippur. E para entendermos melhor este terceiro nível, que supera até tshuva, vamos recapitular um pouco daquilo que nós já explicamos. A ligação que existe entre Yehudi com Hashem são em vários níveis. Em primeiro lugar, há uma ligação entre Hashem e nós através dos mitzvot da Hashem. Ou seja, quando id cumpre os mitzvot da Hashem e ele demonstra Kabbalat ou Malchut Shamayim, que ele assumiu sobre si o reinado da Hashem, com isto ele demonstra que ele está ligado e conectado com Hashem através de suas mitzvot. Existe nível mais profundo, que é o conceito de tshuva, que é uma ligação mais íntima e mais profunda com Hashem, acima da conexão que nós vimos antes, que se chama a conexão dos mitzvot. Ou seja, mesmo quando uma pessoa transgrediu a vontade de Hashem e demonstrou, infelizmente, que sua Malchut Shamayim, submissão para Hashem, é muito limitado, de tal forma que ele falhou. Mesmo assim, a pessoa demonstra que ele não consegue conviver com esta falha e ele sente uma necessidade profunda e sincera de corrigir. E por isto já vimos que tshuva, arrependimento, tem a força para retificar e apagar falhas e defeitos e manchas que acontecem em nossas almas. Mas mesmo assim, tshuva também tem suas limitações. Tshuva está definida e baseada sobre a ocorrência de um erro. Mas existe uma ligação muito mais elevada que se revela tanto no dia de Rosh Hashanah como também no dia de Yom Kippur. há uma ligação bem essencial e profunda da essência da nossa alma com a essência da Hashem. Uma ligação totalmente singular. Esta ligação não possui nenhuma medida e limitações. E é bem acima de poder se expressar nem no cumprimento dos mitzvot, como também não se expressa totalmente através de tshuva, arrependimento. Mais ainda, esta ligação profunda e essencial não é algo que uma pessoa pode expressar através de um ato, já que qualquer ato tem seus limites e suas fronteiras. Mas esta ligação se encontra na essência de cada id, na essência da sua alma, já que ele é uma parte da Hashem, independente das condições que a alma vai se encontrar, ela sempre permanece chavuká udvuká bach, totalmente ligada e abraçada com Hashem, unidas numa harmonia perfeita e total. E esta ligação entre o Yehudi e Hashem, já que ela é tão essencial e tão primordial, da mesma maneira que não dá para conseguir esta ligação através de um ato, por outro lado, nenhum ato é capaz de enfraquecer ou danificar esta ligação. Já que ela é tão essencial, ela não depende em atos ou manifestações para consegui-la. Ela existe porque ela existe pela sua essência. Nenhum ato positivo é capaz de trazer esta ligação e nenhum ato é capaz de enfraquecer esta ligação. Assim que Hashem nos criou. E justo isto é o conceito de Yom Kippur, Itzumo Shel Yom Echaper, que a essência do dia traz uma expiação. Isto significa que no dia de Yom Kippur se revela para cada Yehudi, cada um de nós é capaz de sentir a sua ligação íntima, natural e eterna com Hashem. E quando o Yehudi percebe e sente no dia de Yom Kippur a ligação da essência da sua alma com a essência da Hashem, primeiro percebe a essência da sua alma e depois percebe como a essência da sua alma está ligada com a essência da Hashem. Todo e qualquer pecado é automaticamente anulado. O argumento que nós vimos antes entre os Rabbanan e Rebbe, se precisamos fazer tshuva no dia de Yom Kippur, é como conseguir a revelação da essência da nossa alma no dia de Yom Kippur. Disseram os sábios, para alguém conseguir sentir a essência da sua alma, ele antes, obviamente, tem que fazer tshuva, tem que se arrepender. Em seguida, ele é capaz de sentir a essência da sua alma. Mais adiante, ele é capaz de sentir como a essência da sua alma está ligada com a essência da Hashem. Em seguida, ele percebe como nestes níveis os pecados desaparecem. Em outras palavras, existem níveis inferiores da nossa alma, onde que pecados são capazes de trazer danos e prejuízo. E nestes níveis, obviamente, devemos fazer uma capará, conseguir expiação, retificação e corrigir o nosso passado, através da consciência e tshuva. Conforme explicamos antes, que através da tshuva a pessoa é capaz de se reconectar e se ligar de novo com Hashem. Mas, no Yom Kippur se revela um nível tão elevado e tão essencial que a pessoa percebe que neste nível tão alto, desde o início, não houve dano e não houve prejuízo. Sendo que é um nível tão alto que não dá para prejudicá-lo através de um pecado. E para sentir este nível tão elevado e essencial, obviamente, a halakha é como os rabanan, que antes devemos fazer uma boa teshuva. Em suma, tanto o dia de Rosh Hashanah, como também o dia de Yom Kippur, é uma avodá, é uma forma de servir a Hashem, como a essência da nossa alma. No Rosh Hashanah, quando declaramos Avinu Malkeinu Ein Lanu Melech Ela Ata, nós não temos rei além do Senhor, e nós não conseguimos viver sem Hashem se tornar o nosso rei, nós demonstramos nosso bitul, nossa submissão total para Hashem se tornar o rei do nosso mundo, uma submissão que transcende o bitul, a submissão que nós temos normalmente quando cumprimos os mitzvot, é uma submissão que também transcende os sentimentos de tshuva. É uma submissão total, que é chamado Malchut, aceitar Hashem como rei do mundo. Também no Yom Kippur, queremos despertar a ligação essencial que existe da essência da nossa alma para a essência da Hashem. E para conseguir isto, devemos se aprofundar muito e despertar as profundezas das nossas almas para sentir esta ligação. Obviamente, o resultado também é excelente. Percebemos que um id jamais que é capaz de se desligar com Hashem. Ele se desliga bichitzoniyut, externamente. Mas bipnimiyut, pelo seu íntimo, ele continua ligado sempre. Porque um id jamais que pode se desligar da Hashem. Mesmo se ele tentasse ou se quisesse. É aná o malke bilchudoi, um id e Hashem são sempre e sempre unidos. Daqui temos a força de coroar Hashem como rei do mundo inteiro, e daqui vem nossa força de fazer uma tshuva num nível tão alto e tão elevado que nem no dia de Yom Kippur. E com isto entendemos o dito de nossos sábios, Eilu Asarai Yamim, Sheben Rosh Hashanah li Yom Kippur. De um lado, temos o conceito de 10 dias de tshuva, mas nossos sábios queriam enfatizar e deixar claro para nós, para não se contentar nos dias de Rosh Hashanah Yom Kippur apenas com tshuva simples. Rosh Hashanah Yom Kippur, devemos despertar as profundezas das nossas almas. Conceitos que superam qualquer capacidade de sentimento que podíamos ter durante o ano. Vamos aproveitar bem nestes dias. São dias muito especiais para nós, onde que nós vamos descobrir quem que nós somos. Nós somos um chelek elokami mal, uma parte da Hashem mesmo. Sentimos isto por Hashem nos ter dado o privilégio de ser os seus filhos queridos. Vamos aproveitar esses dias e com certeza Hashem vai nos dar uma ktivá vachatimá tová, um ano bom e doce em todos os sentidos. Leshana tová, tikateivu veteichatemu. Chazak u baruch.